jovempan.com.br.
Na Jovem Pan, decoração, arquitetura e design. By Zizi Zinc e Graça Salles.
Graça, eu tô super feliz com o resultado de um trabalho que eu acho que a gente podia compartilhar com todo mundo.
Ah, uma dica é sempre bom, né?
É, porque a gente fez uma biblioteca, aliás, super interessante, porque ela é uma caixa preta, essa biblioteca. Todas as estantes da biblioteca, os nichos são feitos com a marcenaria em curva. E eu queria que a iluminação fosse toda embutida dentro desses nichos e as pessoas não vissem que da onde sai a luz. Que esse sempre foi o grande desafio.
Separar essas luzes indiretas nas prateleiras, que são super elegantes.
É, bacana, que antigamente, né? As pessoas usavam uma fita de LED que tinha bolinha, lembra? Depois isso evoluiu sem as bolinhas. Tudo isso evoluiu muito. E chegou, hoje em dia, num ponto que dá para você fazer toda essa iluminação embutida. A gente fez um corte só de 2 centímetros. A fita tem 1 centímetro.
Nossa, e normalmente quanto que é esse vão para iluminação? É bem
normalmente
verdade.
A gente deixava 4. Ah, então reduzia.
A luz vinha mais forte.
A luz vinha mais forte. Você tinha aquelas fitas antigas que serviam as marcações das bolinhas, entendeu? E essa ficou. Você não vê de onde vem.
Não, ele deve ficar super suave, né?
Não, você pode dimerizar, né?
Ah, que legal.
Ficou incrível o resultado do trabalho, porque pensa que ficou uma caixa toda preta, toda iluminada por dentro, que você não vê de onde vem a iluminação. E a gente jogou nesse espaço um sofá azul turquesa.
Nossa, contraste incrível, né?
Ficou muito legal.
E tem muita gente, a gente já falou muito isso aqui, tem medo de preto, né? Eu adoro, acho tão bonito.
As pessoas têm medo de preto, medo da cor e tudo isso. A gente pode ficar num ambiente tão interessante e preto é calmante. Vocês não acreditam mais sabia?
Não, muito legal. Muito legal. Vamos colocar a foto no Instagram, porque eu acho que é inspirador esse teu espaço, né? Vai ser bem bacana.
Eu fiquei bem feliz com o resultado do trabalho e o cliente também adorou.
Oh, uma super dica, é isso aí.
Quer ver as imagens do assunto de hoje no Instagram? Acesse @decorjovempan.
No Mundo da Bola.
12 horas e 12 minutos em São Paulo. Ó, fazer um convite para você, entre no Opinapan. Opinapan é um aplicativo de rádio muito legal para iOS e Android e lá você opina sobre tudo, sobre tudo, sobre política, sobre futebol, sobre comportamento, economia, tudo. Se você já fez o seu cadastrinho, beleza, é só entrar e opinar. Cada dia tem uma pergunta diferente. Caso contrário, você vai gastar um minutinho para fazer o cadastro e depois você vai opinar sobre tudo. Como nós queremos a sua opinião no nosso WhatsApp do Mundo da Bola, 931-200-620. Na verdade, do esporte, né, em geral. Mas neste momento, no Mundo da Bola, 931-200-620, a gente está perguntando sobre a opinião do ouvinte com relação à possível ida do Neymar para o Paris Saint-Germain. 931-200-620. Vamos ouvir.
Oi, Flávio. Eu sou José aqui do Lausanne. Se o Neymar for para o PSG, quanto que o Santos ganha nessa venda aí? Alô? Sou teu ouvinte de todos os sábados. Um abraço.
Flávio, tudo bem? Quem tá falando é o Benício de Boston, Massachusetts. Eu acho que o Neymar realmente deve aceitar ir para o PSG, porque enquanto ele ficar no Barcelona e o Messi estiver em ação, ele vai ter que ser protagonista do Messi. Assim como acontece no Real Madrid, o resto do time todinho joga pro Cristiano Ronaldo.
Flávio Prado, bom dia. Aqui é Anderson, palmeirense, graças a Deus, de Barretos, interior de São Paulo. Com relação ao Neymar, eu acho que ele deve ir sim para o Paris Saint-Germain, visto que vai ser uma das maiores negociações, se não a maior negociação de todos os tempos, né? E eu vejo o time do Paris com muitas possibilidades de ganhar uma Champions, haja vista o número de jogadores de qualidade que lá se encontram no elenco.
Mais ouvintes de vários locais, né? Inclusive um ouvinte de Boston, nos Estados Unidos, que perguntou sobre o percentual do Santos nesse jogo. Bruno Lopes, 5%, é isso?
5%, Flávio. Então, como o Neymar jogou só no Santos dos 12 aos 23, então o Santos vai receber essa quantia total.
222 milhões de euros é o total, é isso?
Isso.
Então seria 10 milhões de euros, dá quase o que o Santos recebeu quando ele foi para o Barcelona. É isso, né? O Santos recebeu 17 milhões, mais ou menos. dá uns 12 milhões, dá quase a mesma coisa.
E o Santos também está tentando provar para a FIFA que o Neymar jogou dos 12 aos 13. Que ele não era
que aí ganharia, registrado. Mais, aí ganha. aumenta?
É, seria 5%, se fosse dos 12 aos 23. Tá.
Se não é um pouco menos.
Se não um pouquinho menos.
De qualquer forma, 10 milhões de euros, coloque mais ou menos isso. É, quanto o Thiago Maia foi vendido pro Lille? Foi mais ou menos isso, não foi?
Thiago Maia foi por 47 milhões de reais.
De reais.
Foi isso, né?
Dá o quê? Dá, em termos de euro, dá uns, né? Quase 10 milhões.
10 milhões de reais, convertendo para o real hoje, 36.661 mil. Então, 36 milhões, 661 mil.
O Thiago Maia foi 40 e poucos milhões. Então ele ganhou, o Santos ganhou um Thiago Maia, se o Neymar foi pro PSG.
Ganhou
um Thiago Maia.
O Thiago Maia foi por 14 milhões de euros, 51 milhões de reais.
Tá, então é quase um Thiago Maia.
O Santos tem 60%, tem 70%, mas tem os 10% dos empresários que o Santos prometeu, então fica com 60%.
Então ele vai ganhar mais do que ganhou com o Thiago Maia. Só com essa eventual venda pro Paris Saint-Germain. Bom, hein, gente? Ô, bufunfa boa, hein?
E ainda tem o Caju, né? Foi por empréstimo.
Foi por empréstimo.
Mas tem a questão dos 15 jogos, se ele jogar, né? Isso, né, Rodrigo?
Tem, aí ganha um valor a mais.
Vai ser obrigado a comprar. É, vai ser mais um valor pro Santos.
Que deve comprar. Eu
acho
puramente.
Que sim, acho que sim. É, realmente... Eu só não entendo por que os clubes brasileiros não têm dinheiro. Quer dizer, eu entendo, sim, claro que eu entendo. É aquele percentual do metade ladrão e metade incompetente. Por isso, porque entra dinheiro pra caramba, né, gente? Entra dinheiro pra caramba, é muita bala na agulha. Fora o que tem de cada torcedor, fora o que tem... Por exemplo, tiveram a genial ideia de fazer o Museu do Pelé no meio do antigo Brega, lá de Santos. Pô, faz o Museu do Pelé dentro da Vila Belmiro. E faz com empresa de turismo, tal, visitação. A Vila Belmiro é o Museu do Pelé. Era bom pro museu, era bom pra vila, era bom pra todo mundo. Olha que isso dá de dinheiro. Não é só santista, não. Faz um... Se você levantar, eu falo, os Corinthians tem, sei lá, 30 milhões de 20 milhões, que seja, de torcedores. Se você pegar um real de cada um pelo outro, tem aquele que não pode dar nem um real, mas tem aquele que pode dar mil por mês. Você tem 20 a 30 milhões de reais por mês. Com essa bala na agulha, não tem como você não ser um time enorme. E os caras não têm dinheiro pra nada, tá tudo falido. Por quê? Porque roubam ou administram mal. Ladrão e incompetente. Ou ladrão ou incompetente. Alguns são as duas coisas. Complicado isso. 12 e 17 em São Paulo. Vamos falar de La Crema? De La Crema.
UEFA Champions League. Jovem Pan.
Falando nisso, há uns programas atrás, viu, Eduardo? A gente brincou aqui que estava aumentando o número de pessoas que estavam casando com o som do hino da Champions League. Em vez da marcha nupcial, o hino da Champions League. Um padre me falou que está aumentando muito o percentual de Champions League. Muito, muito, muito. Tipo assim, era 10% Champions League e 90% marcha nupcial. Já está em 30% Champions League. O cara de 100 casamentos, 30% entra com o hino da Champions. E tem alguns mais radicais que já estão fazendo a noiva aprender a música, né?
É muita coisa.
É, gente. Bruno Lopes, já está rolando o Champions League, claro que numa fase bem primária ainda, né?
Exatamente. Só para antes de a gente falar da Champions, eu peguei a informação correta aqui. O Thiago Maia, o Santos tem 60%, 31 milhões de reais. O Caju foi emprestado por 1,8 milhões de reais. E o Lille vai ser obrigado a comprar o jogador se ele fizer 14 partidas pelo clube, no valor de 14 milhões de reais. Ou seja, só aí são 31 milhões de reais, mais 41, mais 14, dá 45 milhões. Com os dois jogadores, 46 milhões, Flávio, de reais.
Perfeito, é muita bola.
E mais a do Neymar.
Nossa, é muito dinheiro. E falou, a nossa Champions?
Nossa Champions, estamos na terceira eliminatória, Flávio. Essa terceira eliminatória é dividida em duas partes. A rota da Liga, que já tem os confrontos definidos, e tem um confronto muito interessante nessa fase. O Nice da França vai enfrentar o Ajax. Vale lembrar que só um desses dois vai ter chance de ir para a fase de grupos. Então, Nice e Ajax já tem um duelo bastante complicado. O Steaua Bucareste da Romênia vai enfrentar o Vitória Pilsen da República Tcheca.
Pô, já estamos ouvindo o time aí, né? Já estamos com nomes importantes na parada, né?
O Dinamo de Kiev, do Giovanni Chacon, enfrenta o Young Boys da Suíça. O AEK da Grécia enfrenta o CSKA da Rússia, também uma equipe de tradição. E o Clube Bruges enfrenta o Başakşehir da Turquia. Essa é a rota da Liga. Os cinco classificados desses confrontos vão enfrentar nos playoffs: Sevilha, Hoffenheim, Liverpool, Nápoles e Sport.
O Liverpool ganhou o Champions várias vezes, o que é legal, hein, cara?
A gente pode ter, por exemplo, o Ajax contra o Liverpool e o Ajax ganhar do Liverpool, por exemplo. O Liverpool fora da Liga dos Campeões.
Sem dúvida.
E essa é a rota da Liga. Tem a rota dos campeões, que são equipes menos tradicionais, são 10 jogos. Vou citar alguns. O Astana, do Cazaquistão, enfrenta o Legia Varsóvia. O Salzburg enfrenta o Rijeka da Croácia.
O Salzburg é o do...
Red Bull.
Red Bull Salzburg.
É forte. Aqui, aí tem aquele rolo com o Leipzig, né? Mas que o Bernardo explicou pra gente aqui que tá meio resolvido. É.
O Celtic, que tá nessa fase também, enfrenta o Rosenborg da Noruega. Aí um outro exemplo, Copenhague enfrenta o Vardar da Macedônia. Equipes também que costumam
Celtic
jogar...
Celtic, outro campeão da Champions também.
Então, são 10 jogos. Aí saem 10 classificados desses jogos, eu citei 4 jogos. Saem 10 classificados e depois esses 10 classificados se enfrentam. E aí saem 5 classificados para a Liga dos Campeões. Ou seja, da rota da Liga vão sair 5 classificados para a fase de grupos. E da rota dos campeões mais 5. E se juntam aos 22 que já estão na fase de grupos.
32. Aí começa aquela fase de grupos do que é quando o bicho pega mesmo.
A rota da Liga tá bastante interessante, Flávio. Nice e Ajax para começar. Nice que foi muito bem no Campeonato Francês, vai enfrentar o Ajax. E aí a gente pode ter, por exemplo, o CSKA contra o Sevilla, um exemplo de confronto bastante interessante. E aí esses jogos vão acontecer nos dias 26 e 27, próxima semana já. E dia 1º e 2 de agosto.
Já tem gente transmitindo esses jogos ou não? Tem alguém, Giovanni?
Em canais aqui no Brasil, não. Só de fora mesmo.
Ou aqueles sites malucos lá.
Sim.
Porque a dúvida era essa, que tem jogos aí bem transmissíveis, né? Tem alguns que não dá pra você transmitir, mas tem um só na porra. Esse é, né, Nice e Ajax.
Então, terceira fase de eliminatória é difícil que transmita aqui no Brasil, né? Mas a partir dos playoffs, talvez. Mas é mais provável que só a partir da fase de grupos mesmo.
Seria legal.
Interessante também a presença do Hoffenheim. O Hoffenheim tá esperando o adversário sair da rota da Liga. O Hoffenheim é a primeira vez que vai disputar a Liga dos Campeões. Ficou no inédito quarto lugar no campeonato alemão. Vem muito bem também o Hoffenheim da Alemanha.
Sem dúvida. Legal. Tá bom. Estamos numa fase então de... A Liga Europa, Giovanni Chacon?
A Liga Europa tem mais times, né? Também tá na fase agora de terceira pré-eliminatória. Ainda vai ter o play-off e já definidos os confrontos. Também tem time grande por aí.
Tem.
Nós temos um confronto entre Universitatea Craiova, que é da Romênia, contra o Milan. O Milan está na
Milan.
Liga. Exatamente.
Universidade Craiova e Milan?
É. Primeiro
já
jogo
não é o Milan
lá...
pobrezinho, né?
Não é.
Ele já chegou depois de ganhar na Mega Sena.
Inclusive jogou hoje o Milan. Jogou um amistoso contra o Bayern, ganhou por 4-0. Contra o Bayern de Munique.
Não, mas eles estão contrataram o Bonucci, porque é para demonstração de força. Que nem o Bruno Prado falou na análise de desempenho. Aquele negócio de, gente, cheguei com grana, agora a coisa é diferente, né?
Então, tem o Milan... Temos uma outra surpresa, agora fugindo da tradição, temos dois jogos, um jogo bem interessante entre duas equipes. O Fola Esche, que é de Luxemburgo, é a primeira equipe de Luxemburgo a chegar a essa fase. É um avanço totalmente insignificante no geral, mas pra é importante é grande, pra caramba, claro, pra eles. Lógico. E eles enfrentam o Östersunds. Östersunds é uma equipe que estava na quarta divisão da Suécia 6 anos atrás. E na fase anterior, eles eliminaram o Galatasaray da Turquia, maior campeão turco. Eliminaram e, na arquibancada, torcedor queimando carteirinha de sócio do clube, indignado.
O time do God of Zaga.
Do God of Zaga. Inclusive, teve erro dele e gol do Östersunds na sequência.
Ei. Galatasaray que não conta mais com o Snyder. Snyder saiu do Galatasaray.
Vai pra onde?
Ele tá sem clube.
Tá... Free agent, né?
Ele
tá.
Fala em termos de Campinas, assim.
Não seria ruim, né?
Vai que cola,
tenta,
né?
Tenta na ponte.
Eu quero empurrar o Ibrahimovic pro Corinthians, eu quero trazer o Sinário pra ponte, pô.
Snyder, apesar da idade, cabe em muito time ainda.
Cabe
muito.
Meu Deus do céu, sem dúvida.
E tem outros clubes, como o Fenerbahçe, já tá nessa fase, enfrenta o Sturm Graz da Áustria. Temos o PSV da Holanda enfrentando o Osijek da Croácia. Tem o Everton, da Inglaterra também, que não é fraco. Agora com o Rooney, vai enfrentar o Ruzom Berok, da Eslováquia, perdão. E depois tem mais uma fase. Ainda tem Dinamo Zagreb, tem o Crvena Zvezda, ou Estrela Vermelha de Belgrado, que já foi campeão de Champions League.
Ganhou do Barcelona na final.
Ganhou nos pênaltis em 91.
Eu tava vendo esse jogo na Televisa do México, eu falei assim, não é possível, eu tô vendo errado aqui, né? Mas ele ganhou sim.
É, o Estrela Vermelha enfrenta o Sparta Praga, que também se reforçou legal para essa temporada. Tem o Olympique de Marseille, que não tem um time ruim, conta com o Payet também.
E também já foi campeão jogos da Champions, embora tenha sido exatamente caçado o título por picaretagem do Bernard Tapie.
Mas jogos muito interessantes, claro, e a fase de grupos já conta com diversos times também. E a gente vai estar cobrindo, claro, aqui no Mundo da Bola. E a Liga Europa vai ganhando cada vez mais importância pelo número de clubes de expressão.
E já tem um campeão agora, que é no caso do Manchester United, que não é pouca coisa, né?
Não.
Então você já começa a olhar com outro respeito.
E a presença
respeito,
dele cresceu muito também a audiência em todo mundo. É, os números eu não tenho aqui, mas eu posso trazer ao longo da competição. Mas é muito bacana ver uma competição que era tratada como segunda linha também ganhando ali visibilidade com essas grandes equipes.
Tem a questão também do vencedor ir para a Liga dos Campeões.
Sim,
né?
Claro. De fato.
Aliás, eu vi o Manchester United contra o City nessa madrugada, aí foi quinta-feira.
Sim.
Quinta para sexta. O Mourinho é muito ignorante, né? Ele botou o time para jogar como se fosse final de Copa do Mundo. O Guardiola botou moleque, botou um menino de 16 anos, que aliás joga pra caramba, depois botou outro de 17. O Mourinho, pô, pau, cara, pau puro. Ele, nossa senhora, por isso que ele foi pra cima. Imagina, a Liga Europa, se ele é um amistoso nos Estados Unidos, ele foi babando. Esse é competitivo, hein, Eduardo?
É, o Mourinho não deixa por menos. Eu até acompanhei um pedaço desse jogo, realmente o Mourinho, né, pôs uma pressão, pôs uma disputa em jogo forte. E é isso, é a tradição dele, né, Flávio?
Ele
tradição,
não brinca,
não, é a tradição dele.
Falando nisso, o Léo Jabá fez uma coisa. Você que fala do lado B, João Tiagão, conta pra gente o que aconteceu com esse homem, eu levei um susto.
Lado B da Europa, a gente vai começar então com o áudio do gol do Léo Jabá na estreia dele pelo Akhmat Grozny.
Então vou ver, Wilson, bota o gol do Léo Jabá aí pra gente. Gente, não é. É um gol de prêmio Puskas. Eu olhei e falei assim, mas é o Léo Jabá e era, cara. Vamos ouvir a narração em que língua?
Em russo.
Em russo.
Красиво, вот если бы еще мяч остался у своей команды, тогда было бы не только красиво, но еще и эффективно. Митриша, передача между двумя защитниками, выход один на один, можно забивать момент, сумасшедший, все уже на газоне, а мяч в сетке 1-0! Это первый гол команды Ахмат! И забивает его Леонардо Жаба!
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 Como é que foi que ele jogou? Era um clássico da cidade ou não?
É uma região próxima, né? Ele joga no Akhmat Grozny. É um time que, na verdade, tinha outro nome. Agora, explicando uma curiosidade bem bacana. O time se chamava até ano passado Terek Grozny. A cidade se chama Grozny. É um time da Chechênia, né? Que é uma região separatista da Rússia, ali no sul da Rússia, perto da Geórgia. E antigamente teve uma grande disputa, a Guerra da Chechênia, bem conhecida. O pessoal das antigas vai lembrar dessa guerra. E claro, um presidente chamado Akhmat, o primeiro presidente da Chechênia, lógico que ela não é independente, mas é aquele lance sentimental, tentava a independência. Ele foi morto a um atentado de bomba no estádio do Terek, na época, lá em 2003. E em homenagem a ele, eles mudaram de nome. Ele chegou no clube esse ano, nessa estreia ele fez o gol da vitória na primeira rodada. O campeonato russo começou na rodada na semana passada com esse jogo. Então, Akhmat Grozny 1, com o gol do Léo Jabá, um golaço que ele golaço, recebeu, absurdo. Tirou do goleiro, tirou do
Você
zagueiro.
Viu esse gol, Eduardo?
Eu vi agora o lance realmente.
Absurdo.
que não vimos por aqui.
Não, gol absurdo.
Léo Jabá fazendo isso.
Não, o Léo Jabá não é mau jogador, mas foi gol de Cristiano Ronaldo.
É,
golaço, de fato.
Quem não viu, dá uma olhadinha, tá na internet. Aí, coloca lá gol do Léo Jabá, que vai sair esse. É.
De primeira. Você joga Léo Jabá, você já acha.
Não, ele fez até gol no Corinthians. Esse gol é inacreditável. O Márcio Reis que é corintiano, não dá pra acreditar. Né?
Não acredito. Eu olhei o gol já umas três vezes, eu não acredito que é o Léo Jabá que jogou no Corinthians.
Caiu,
não é possível.
Então, um negócio impressionante.
E o Léo Jabá entra em campo amanhã, às 14 horas, contra o Rostov, que esteve na Liga dos Campeões da temporada passada. Ontem nós tivemos CSKA Moscou contra Lokomotiv, Moscou, clássico da cidade, 3-1 pro Lokomotiv. Uma péssima partida do Akinfiv, que é goleiro desde sempre do CSKA e da seleção russa, não vai bem. Hoje, na vizinha Ucrânia, nós temos clássico, Dinamo de Kiev e Shakhtar na segunda rodada. Vai entender, as duas maiores equipes se enfrentando logo no começo.
O estádio do Shakhtar já consertaram?
Na verdade, não. Ainda a região está em guerra. O Shakhtar ele tem concessão do Metalist Stadium, o estádio do Metalist Kharkiv, que tinha o Clayton Xavier, o Tyson foi pra lá. O Metalist faliu, ele foi pra divisão de amadora, quarta divisão. E aí o estádio ficou para o Shakhtar até o final deste ano. Uma curiosidade sobre o campeonato ucraniano não é na primeira divisão, e sim na quarta, que é onde está na terceira agora, perdão, o Metalist. Quatro times de primeira divisão estão lá. E aí eu vou explicar a história. O Metalist, conhecido, o Dnipropetrovsk, vice-campeão de Europa League, faliu e foi para a terceira divisão. O Tavria Simferopol foi o primeiro campeão da Ucrânia em 1991, depois da independência. Ele é da Crimeia, foi anexado à Rússia, jogou a temporada passada na Rússia e decidiu voltar para a Ucrânia. E agora começa na terceira divisão. E o Metalurg Zaporozhye, que também era da primeira divisão, faliu por conta da guerra civil, está na terceira divisão tentando se reerguer. Os quatro times estão no mesmo grupo. O campeonato conta com 24 equipes, 12 em cada grupo. Os quatro estão no mesmo grupo e só duas sobem. Então é um recomeço difícil para o Dnipro, que caiu ano passado da primeira para a terceira.
Wilson, deixa o gol do Léo Jabá de novo pronto. E a gente falava do como é o nome do menino fenômeno lá?
Phil Foden, 17 anos, depois do Manchester City, né? Depois desse jogo, isso. O Guardiola falou que nunca tinha visto uma exibição igual a dele há muito tempo, que a gente deveria... comemorar.
Ele é o quê? Um meia? O que que ele joga de quê?
Ele é meio campo.
Mas é um meio atacante. E o Dias, depois entrou o Dias no segundo tempo, de 16, também jogou bem, jogou à vontade. Eu vi mais o segundo tempo do jogo.
E, por outro lado, teve esse elogio a esse jogador. A imprensa da Inglaterra criticou muito a atuação do Ederson. Primeiro jogo,
amistoso. Mal mesmo, ele foi todo atrapalhado, atrapalhado.
Inclusive, alguns meios de comunicação falaram que ele vai continuar falhando na temporada, que não vai ser só essa falha. Também acho já exagerado.
Por quê? O cara são secadores.
Exagero, né?
Esse Dias que você gostou, ele veio do Málaga. Ele era do Málaga, o Guardiola trouxe ele na temporada passada, jogou o campeonato inglês sub-23, fez 7 gols em 19 jogos.
Ó, 931-200-620, 931-200-620, grave a sua mensagem no WhatsApp e a gente vai colocá-lo para conversar conosco. E antes do nosso intervalo, senhoras e senhores, com vocês, em russo, um gol genial do Léo Jabá.
Красиво, вот если бы еще мяч остался у своей команды, тогда было бы не только красиво, но еще и эффективно. Митриша, передача между двумя защитниками, выход один на один, можно забивать момент, сумасшедший, все уже на газоне, а мяч в сетке, 1-0! Это первый гол команды Ахмат! И забивает его Леонардо Жаба!
No mundo da bola!
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A gente volta a falar do trânsito para os ouvintes da Jovem Pan. Com a chegada do horário do almoço, o trânsito começa a ficar um pouco mais carregado em alguns pontos. A Avenida dos Bandeirantes agora, um caminho mais carregado no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, desde a aproximação com o viaduto de Jabaquara até praticamente a passagem pelo viaduto Santo Amaro. Quem segue no sentido do sistema Anchieta Imigrantes, dificuldades do aeroporto do viaduto Santo Amaro até a passagem pelo aeroporto de Congonhas. Corredor Norte-Sul com o trânsito ainda bem intenso para o motorista no sentido da Zona Norte, mas principalmente da passagem da ligação até a altura da Senador Queiroz. A Marginal do Rio Pinheiros agora com trânsito intenso também pela pista expressa, desde a saída da Avenida dos Bandeirantes até a passagem pela Ponte do Jaguaré. Evite o corredor lá na Zona Leste, paralelo à Avenida Aricanduva, o corredor da 19 de Janeiro, Rio das Pedras e Conselheiro Carrão com vários pontos de parada nos dois sentidos. HP Elite com processador Intel Core i7. Mais segurança e confiança para seu negócio. Visite lojahp.com.br. Ronaldo Rodrigues para a Jovem Pan.
Domingo tem muito futebol no seu rádio. Logo pela manhã, o Santos joga em São Paulo contra o Bahia. A partir das 10h30, você acompanha todas as emoções deste jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto do Pacaembu. Depois, às 15h, você já entra no aquecimento para Fluminense e Corinthians, que se enfrentam no Maracanã. Simultaneamente, você não perde um lance de Sport e Palmeiras, que jogam no Recife. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100. Cerveja proibida, beba com moderação. E Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No mundo da bola.
Você... Você não pode perder o menu especial de lagostas do Fredi. Experimente essa iguaria em 6 variações de sabor único, como lagosta à la provençal, termidor e lagosta ao molho golfe. Todas as quintas-feiras, somente no jantar. Não perca! Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. 3167-0977.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Loja 100, 65 anos. Evoluir é fazer o bem. Faça o bem crescer. Loja 100, ainda bem que tem. Cerveja proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você. Beba com moderação. E Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
No mundo.
Copa Sul-Americana rolando solta. Pedro Ferreira, quais são as informações? Boa tarde.
Boa tarde, Flávio. Boa tarde ao nosso convidado e aos ouvintes ligados no Jovem Pan no Mundo da Bola. A Copa Sul-Americana, Flávio, volta a ter rodada essa semana, né? O principal, um dos principais jogos para os brasileiros é entre Corinthians e Patriotas. É, o jogo acontece aqui na Arena, na quarta-feira, às 9h45. O Corinthians conseguiu um empate nos acréscimos lá, né? Jogando lá fora. Então os Patriotas vêm para São Paulo. Eles estão a 4 jogos. Tem 4 jogos de invencibilidade. Então, contra um Corinthians também está
um
com.
Um monte.
Que é um monte de invencibilidade. É um jogo bom da gente assistir. Vai ser aquele jogo meio morno, eu creio que seja meio morno. Porque o Corinthians tem a vantagem. Então, o Corinthians sempre jogando em casa é muito bom, muito forte. Creio que o Patriotas venha pra cima. Se vier pra cima do Você Corinthians acha? Aqui, creio que venha pra cima.
Meu Deus.
A imprensa, eu tava fazendo uma pesquisa e tal, a imprensa diz que o Patriotas tá muito focado nessa Copa Sul-Americana. Quer buscar um lugar, mas...
O Corinthians é o quê? Nossa, o Carille deve ter passado a instrução. Vem pra cima.
Vem
pra cima.
Então,
vai tomar de 8.
É o que o pessoal, pelo menos lá fora, parece que não tá acompanhando o Corinthians, né? Então,
se eles vierem, ótimo pro
Corinthians. Bom pro Corinthians, né? O outro jogo, Flávio, agora, Independente... Medellín ou Medellín, né, como dizem, encara o Racing. O Independente joga em casa, só que tem que tirar uma vantagem de 3 gols. Tomou 3-1 jogando na Argentina. Tem uma difícil missão aí, mas está diante da sua torcida e pode conseguir essa classificação. Outro colombiano que vai que fará um jogo bom, né, é um jogo tranquilo, é o Santa Fé contra o Fuerza Amarilla do Equador. Santa Fé está invicto no campeonato colombiano, que começou agora recente também. São 3 jogos e 3 vitórias e ganhou bem os 3 jogos. Ganhou
Santa
por
Fé é bom time, sempre foi.
Sempre foi, né? Ganhou os 3 jogos por 3-0, então tá sem tomar gols aí. É um time que vem bem na competição, tanto nacional. E o Fuerza Amarilla, Flávio, ele tá muito mal. Ele é o vice-lanterna da competição, então é um time que vem bem fraco. Eu separei, Flávio, um trecho de um gol, que é o trecho do Boston River. A gente vai até ouvir aí, o Wilson pode soltar pra gente aí.
De que país que é esse time?
Boston River é do Uruguai. Uhum. Eu já explico um pouquinho sobre ele. Vamos ouvir.
Então vamos lá.
Pereira pode ganhar sempre de arriba. Vai ao ponto de penal da pelota. Chega Pereira, também quer Frata! Gol! Boston River!
Tá aí, Flávio, o gol do Boston River contra o Comerciantes Unidos na primeira fase. Esse gol foi muito importante, que deu a classificação pro Boston. O Boston é uma equipe uruguaia que foi fundada em 1939, passou por uns apertos financeiros, até chegou a falir na década de 70, 80, começou a se reerguer ali em 90, 2000, voltou para a segunda divisão em 2006, depois de 10 anos conseguiu acesso para a primeira divisão uruguaia, e é a sua primeira competição internacional. Só que ele está diante de um Cerro Porteño que já tem muita experiência, né? Então fica um pouquinho mais difícil, e ele vem buscando aí buscar uma grandeza,
superação,
né? Superação, né?
Porque o Cerro é mais difícil.
Porque o Cerro é bem mais difícil, só que assim, ele está a um gol de avançar, porque perdeu de 2-1, Então, se fizer um gol...
O jogo fora... vai ser na casa deles.
Vai ser na casa deles, não, entendeu? Então tá...
Que interessante, coletivo, porque isso subindo desesperado aí, a gente fica...
É, fica atento, né? Fica bem legal. Um jogo, Flávio, que a gente já conhece, as duas equipes, Arsenal de Sarandi e Sport, né? Arsenal de Sarandi que conseguiu se livrar da lanterna, tá? Da competição. E foi muito bem. Só pra gente fechar, Flávio, a sua Ponte Preta joga também contra o Sol da América lá no Paraguai.
Em Sol da América.
Em Sol da América.
O sol está chegando. Valeu, Pedro. Obrigado. 12h40 em São Paulo. Sol da
América. Eu acho que o Neymar vai se dar bem lá. Se dará bem em qualquer time da Europa. E vai ser o melhor do mundo. Mesmo porque essa transferência do Daniel Alves... Já deve ter alguma coisa falando sobre isso, projeto, coisas assim. E outra, temos muitos brasileiros lá também no mesmo time, além de um grande time. Eles vão montar uma liga muito boa, um campeonato muito bom lá.
Ô Flávio, eu acho que o Neymar deve ir para o Paris Saint-Germain. Ele tem que ser campeão do mundo. Acho que a dica é essa, cara. Não tem outro jeito. Boa saúde pra sua Ponte Preta. Mas o meu Flamengo é melhor.
Oi, Flávio. Boa tarde. Tudo bem? Aldo Stefano aqui de José Bonifácio, São Paulo. Olha, em termos de visibilidade, é lógico que o Barcelona dá muito mais visibilidade pro jogador. Agora, falando aí em termos de valores que vocês estão falando... Talvez com isso também o Neymar vai poder recuperar um pouco a imagem que ele deixou no Santos, né? Foi embora, o Santos recebeu muito pouco pela venda do Neymar. E se ele for agora para esse outro time, com certeza o Santos vai receber uma boa grana. Abraços.
Aí, ouvindo e participando com a gente, 931-200-620, 931-200-620. Vamos para a Inglaterra? Vamos lá.
Futebol Europeu. Inglaterra.
Alfredo Luiz Filho, onde você está e o que você pode dizer pra gente, se é que houve, né, repercussão do jogo do Mourinho contra o Guardiola. Boa tarde, Alfredo.
Boa tarde, Flávio Prado. Grande abraço. De volta aqui à Inglaterra, em Leeds, 16 horas 41 minutos por aqui, Flávio. E claro que já teve a repercussão, porque tivemos Manchester United contra o Manchester City, Mourinho versus Guardiola, mas pela primeira vez esse derby aconteceu fora da Inglaterra. O jogo aconteceu nos Estados Unidos, em Houston. Os dois times estão por lá realizando pré-temporada, ou final da pré-temporada. E deu o Manchester United ganhando tranquilamente por 2-0, viu, Flávio?
Foi muito fácil mesmo. O Mourinho levou a ferro e fogo o jogo. O Guardiola tirou um pouco o pé. Como é que está o mercado inglês neste momento? Faltam poucos dias para começar. Estou contando no Zeto... uma ampulheta, lá já tá acabando a areinha lá para começar o campeonato inglês, menos de um mês. Como é que tá a movimentação de mercado, Alfredo?
Movimentação continua, muita especulação. Eu acho que agora nessa reta final aí, mais algumas semanas até começar o campeonato, deve aquecer um pouco mais. A gente, quando terminou a temporada, existia muito mais especulação. Acho que por conta de trocas, principalmente as preocupações com atacantes, o Manchester United tinha o Ibrahimovic machucado, o Ibra ainda está machucado, quem chegaria para o Manchester United? O Chelsea logo teve aquela surpresa do Antônio Conte dispensando o Diego Costa, quem iria assumir o ataque do Chelsea? No Arsenal tinha toda a polêmica envolvendo o Alexis Sanchez, essa polêmica ainda continua, por conta da relação dele com o Wenger, se ele ficaria, se não ficaria. No Manchester City, toda a troca e reformulação que o Guardiola estava promovendo por lá e ainda está. Então, continua tudo muito aquecido. No Manchester United, tivemos a chegada do Lukaku, que surpreendeu, que até então seria o principal alvo do Chelsea. E essa semana, o Chelsea confirmou a contratação do Morata, que até então poderia ir para o Manchester United. Então, teve uma dança das cadeiras aí. O Alexis Sanchez continua toda uma preocupação para onde ele pode ir, o Wenger falando que ele não vai sair, que não vai sair de jeito nenhum do Arsenal, mas ao mesmo tempo Muito se fala aqui que ele poderia ir para o Manchester City, que o Guardiola estaria de olho fazia tempo. Durante a semana, o Guardiola falou que não tem interesse no Alexis Sanches, mas até aí a gente não sabe até que ponto podemos confiar nessa informação. E aí agora, nas últimas horas, fala-se que o Alexis Sanches está em Paris e que poderia fechar um contrato com o Paris Saint-Germain, que até então, agora parece que todo mundo vai ser contratado pelo Paris Saint-Germain. Então está tudo muito aquecido ainda e deve ser assim nas próximas semanas. A notícia de momento assim é que o Manchester City parece que chegou a um acordo com o Mônaco pelo Mendy. Então é mais um jogador ex-Mônaco que vai vir para o Manchester City, o City que já tinha contratado o português Bernardo lá do time francês também. O Mônaco vai se desfazendo depois desse sucesso na última temporada, viu, Flávio?
Valeu, Alfredo, muito obrigado, viu? Um abração, até a semana.
Obrigado, Flávio, um grande abraço. E só confirmando também que nesse sábado já tivemos outro clássico inglês entre Arsenal e Chelsea. O Chelsea venceu tranquilamente por 3-0 o amistoso que aconteceu no Ninho do Pássaro em Pequim. 3-0 o Chelsea, foi o primeiro amistoso do Chelsea, que agora vai enfrentar o Bayern de Munique. O Arsenal tem um jogo contra o Benfica nos próximos dias. Amanhã tem Manchester United e Real Madrid. E durante a semana tem Manchester City e Real Madrid também, todos os jogos dessa pré-temporada, viu, Flávio?
Muito bom, jogos legais, você vê. E aqui no Brasil, o que a gente faz? Termina os campeonatos regionais, né? Aquela coisa jecaiada lá toda. E aí, já na semana seguinte, começa o campeonato sem nenhuma repercussão, sem nenhuma organização, sem pré-temporada. Tudo esculhambado. No meio da temporada, os caras trocam um monte de jogadores. Eduardo, não se cuida do produto, né?
É, realmente. E falando disso, a pré-temporada é muito importante lá fora. Você vê que os jogos são equipes grandes, né? O planejamento já é todo feito ali, com base para o campeonato.
E vão para grandes centros para divulgar a marca.
Vão divulgando. Então é completamente diferente. Aqui, como você falou, já começa dentro de um campeonato regional, sem estrutura, treinador que, entre aspas, colocam como salvador da pátria, mas passando um tempinho já tiram esse treinador. Então é um campeonato totalmente desorganizado nosso aqui em relação a início de temporada.
Tem que valorizar a marca. 11 de agosto, Arsenal e Leicester, 15h45, começa o campeonato inglês. 11 de agosto. Minha ampulheta tá baixando lá, tá baixando. 12h47 em São Paulo.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Viaje pelos sabores de Portugal no restaurante A Bela Sintra. Um menu criado especialmente para o clima ameno da estação. Com pratos como robalo fresco braseado com purê de batata e aspargos e molho com pimenta rosa. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Piorou bastante o caminho para o motorista pela Avenida dos Bandeirantes. Na aproximação já do viaduto Santo Amaro, no sentido do sistema Anchieta Imigrantes, começa o congestionamento. Segue assim até a chegada ao aeroporto de Congonhas. Quem segue no sentido da marginal, dificuldades já na aproximação do viaduto Jabaquara até a passagem pela lateral também do aeroporto. O jornalista Roberto Marinho com uma condição boa para o motorista. Cuidado também com a marginal Tietê sentido Castelo Branco. Problemas com congestionamento da ponte da Vila Guilherme até a passagem pela ponte das Bandeiras no sentido da Castelo. Depois, na aproximação da ponte da Freguesia do Otto, é o acesso para o sistema Anhanguera Bandeirantes. A Avenida do Estado congestionada nos dois sentidos na região central e o Corredor Norte-Sul também congestionado nos dois sentidos no trecho central. Zona Norte com uma boa condição, a Salim mais complicada no sentido da Anhanguera Melo na passagem pela Praça Florestan Fernandes. a nova TV QLED da Samsung já chegou na Fast Shop. Compre agora mesmo e ganhe com exclusividade instalação e orientação de uso. Saiba mais nas lojas Fast Shop ou acesse fastshop.com.br. Ronaldo Rodrigues para a Jovem Pan.
Futebol Europeu. Portugal.
Futebol português, meu caro Martins Araújo, boa tarde.
Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. Aqui estamos para falarmos do futebol campeão da Europa. E um abraço aqui ao Eduardo Amorim também.
Obrigado.
Sobrenome cheira a Portugal, Amorim.
Amorim.
Parece um dos caras mágicos de Portugal.
Correto.
Também chamado Amorim, né? Sim. É isso também. Flávio, o grande episódio dessa semana foi o Pinto da Costa, presidente do Porto, sofreu uma queda na sua residência, rapaz. Tem 79 anos. E a moda portuguesa, ele acabou partindo duas costelas. Poxa, caramba. Brincadeira não, né? E além disso, uma contusão cerebral, está no Hospital São João, no Porto, e não se sabe quando vai ter alta. Ele tá, mas está bem-humorado e tal. O médico está fazendo um trabalho de psicologia, então ele está mentalmente está muito bem, né? Mas para a idade sempre é...
Preocupante, claro.
Preocupante,
é.
Flávio. Bom, a gente, além disso... Temos acrescentar que nessa pré-época também, o Benfica, jogando no Algarve, contra a equipe espanhola do Betis Balompié de Sevilha, pelo Algarve Cup, acabou vencendo por 2-0. E estreou um suíço que realmente está marcando muito, Ares Severovic, veio da Suíça e do Basel, inclusive foi contratado pelo Benfica e fez furor nessa estreia benfiquista, né? Por outro lado, o futebol do Porto foi até o México, fez duas partidas, mas voltou sem vitórias. Empatou com o Cruz Azul no tempo normal, perdendo os pênaltis, depois também empatou com o Chivas, campeão mexicano. De qualquer forma, são jogos de preparação. A equipe do Sport Clube de Braga já tem o seu adversário para a terceira preliminatória da Liga Europa. Será o AEK da Suécia. Uma equipe que também se classificou e naturalmente vai enfrentar os Guerreiros do Minho, que, como são chamados os braquerenses. Sport Braga desloca-se a Estocolmo dia 27 de julho e recebe os suecos no dia 3 de agosto. Hoje, meu caro Flávio, joga em estádios de Alvalade o seu Sporting contra o Mônaco da França, campeão francês. Esse jogo é jogo de apresentação aos sócios e simpatizantes do Sport Clube de Portugal. Então, estádio tudo lotado para esse evento de hoje. E também hoje...
Não tem nada disso aqui, né? Não tem. Os caras vão mostrar o time, vai um evento, lota o estádio. Aqui termina o campeonato caipira e começa no dia seguinte, com o treinador caindo.
Verdade.
Um horror.
Aqui não tem esse hábito. E o Porto vai também no dia 30 agora, Flávio, jogar contra o Deportivo La Coruña no Dragão. Também jogo de apresentação
de elenco.
Do futebol do Porto.
É isso.
Também hoje, às 20h30 locais, joga no Algarve, Benfica e o Hull City da Inglaterra. Essa equipe é da Primeira Liga, Flávio?
Sim, o Hull City, claro que sim.
É um torneio que estão disputando por lá também, então é o adversário...
Tem médio lá.
Da pré-época benfiquista. Com respeito ao campeonato, a Primeira Liga, Flávio, você vê como é que são as coisas. Está marcada, melhor dizendo, o sorteio marcou a estreia para o dia 9 de agosto. O que aconteceu, Flávio? Eles conseguiram fragmentar também essa jornada em 5 dias, rapaz. É brincadeira.
É que também está começando no meio da semana. É dia ruim, né? Você até reclamou disso aí. Exatamente. Não dá para começar um campeonato na quarta-feira.
Mas os jogos é que vão todos para a TV, meu Flávio.
Então, sim.
Cada jogo tem um canal de televisão. Então, o que aconteceu? Eles vão, por exemplo, antecipar já alguns jogos para o dia anterior, o domingo, dia 6 de agosto. Jogam Aves, Sporting, Vitória de Setúbal, Moreirense. Na segunda-feira, Portimonense, Boa Vista, Feirense, Tondela, Rio Ave, Belenense. E na terça, Marítimo, Passo Ferreira. Na quarta, que seria a realização de todos os jogos, joga Porto, Estoril, Benfica, Braga. E na quinta-feira, temos o Guimarães e Chaves, fechando então essa primeira
que
jornada.
Coisa maluca, hein? Será que todas vão ser assim? Provavelmente, né? O sinal que eles estão dando aí.
É, pelo menos a primeira e a segunda jornada estão dessa forma.
Martins, os chineses continuam com a segunda divisão de Portugal?
Continua. Opa, segunda Liga de Portugal. Eles continuam realmente supervisionando e dirigindo a segunda Liga de Portugal.
E botando o chinesinho para jogar lá.
Isso, por falar em chinês, o Cristiano Ronaldo bombou hoje por lá, né? No jogo Pô, deixou a torcida maluca, rapaz. 55 mil pessoas na 18ª jornada da Superliga Chinesa. E a equipe do Vélez Boas empatou com a equipe do Filipão, que você acompanhou o jogo, né, Flávio? 2-2. Então tá aí. O CR7, vou contar, está em todas, né?
Ele é muito bom, muito velho.
E agora em outubro vem mais um herdeiro aí, rapaz. Com a Georgina Rodrigues, será o quarto filho do CR7.
É, ele teve um, depois o gêmeo, depois o outro agora. Martins, temos festas neste
final de semana? Sim, as festas continuam, Flávio. E claro que a gente não pode nunca deixar de destacar. Temos amanhã o almoço dançante na nossa Portuguesa Esportes. Em futebol, a Portuguesa está embaixo, mas na dança está sempre na alta, né? Okay. Então, vamos ter lá esse almoço dançante e você, Flávio, está convidado a ir lá e saborear uma deliciosa bacalhoada ao som do Grupo Folclórico da Portuguesa Esportes. Também amanhã, o Rancho Folclórico da Casa Ilha da Madeira, que você bem conhece a localização, estará realizando o seu evento, festejando mais um aniversário do grupo na Parada de Pinto, 28/96. E é tudo, Flávio, bom fim de semana.
Muito obrigado, Martins. 12h54.
Futebol Europeu, Espanha.
Pegando o lado do Barcelona. Deve estar. A coisa está fervilhando lá, meu caro Wagner Lima. O que você pode falar para a gente sobre a eventual saída do Neymar da Espanha?
Muito boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde também ao Eduardo Amorim, aos amigos. Obrigado. Do Jovem Pan no Mundo da Bola. Bom, Flávio, o Barcelona espera uma decisão do Neymar, né? E faz de tudo para tentar convencer o Neymar a ficar. O time do Barcelona já está lá nos Estados Unidos. Hoje tem um jogo no horário de Brasília, à noite, diante da Juventus de Turim, às 7 horas da noite, no horário de Brasília. O Barcelona enfrenta a Juventus em New Jersey, nos Estados Unidos. E desde quando chegou lá, né, nos Estados Unidos, o Neymar, claro, é o principal alvo das lentes americanas, mas ele não deu nenhuma declaração, mas algumas deixas dele, né, Flávio, aparecem aí pra gente tentar interpretar o que ele está pensando. Por exemplo, nas redes sociais, ele postou uma foto assim com a mão no queixo, no sentido pensativo, colocou um bonequinho lá, dizendo que estaria pensando, e muita gente que supôs, palhaço, né? Ele provoca também, né, Flávio?
Então, pensador.
Exatamente, Flávio. Então, o Barcelona, ele tenta demover o Neymar dessa ideia, né? A ideia principal é que ele já está negociado, né? Que o Paris Saint-Germain vai bancar essa multa de 222 milhões de euros no começo da próxima semana, entre segunda e terça-feira. Esta é a informação que a gente tem, que os jornais espanhóis têm também. E, nesse meio tempo, o Barcelona tenta demovê-lo dessa ideia de se transferir. Ele colocou os principais jogadores, os amigos dele, o Messi, o Suárez, Piqué, para tentar convencer o Neymar a ficar. E tem uma informação agora, Flávio, do jornal Marca, dizendo que o vestiário do Barcelona, os jogadores do Barcelona conseguiram convencer o Neymar para que ele fique no Barça.
Ah, é?
Informação agora do jornal Marca da Espanha, né? Mais um capítulo das negociações, que o Neymar está lá nos Estados Unidos, e apesar disso, né, Flávio, desse convencimento que o Marca dá com exclusividade, tem ainda o vestiário terá que tentar, né, convencer o pai do Neymar a parar as negociações.
Tudo bem, eu quero ver convencer o pai.
Com o Paris Saint-Germain, Flávio. E lógico que nos vestiários o Neymar é muito querido, né? Mas como você disse, o Bruno Prado também disse aqui, vários fatores que levariam o Neymar a deixar o Barcelona, né? Mas essa negociação, Flávio, ainda promete aí desenrolar um pouquinho, porque, claro, o Barcelona não pode fazer nada se houver o pagamento da multa.
E se o Neymar aceitar.
Exatamente. Mas aí o Barcelona tenta convencer o Neymar de tudo quanto é jeito, até uma questão de aumento salarial, se ele decidir ficar um pouquinho mais. Vamos acompanhar, Flávio, mais a promessa aí no começo da semana que vem ter um desfecho dessa história. E vamos ver também se ele vai entrar em campo daqui a pouco, né, Flávio? Jogo do...
Vai, né?
Princípio,
vai ser televisionado, você sabe, aqui pro Brasil?
Não sei, Flávio, não sei.
Deve ser, né? O pessoal transmite muita coisa. Hoje a TV brasileira tá muito completa, né? E é um jogão, né?
Um jogão, um jogaço.
É claro que não vai valer nada e tal, mas é um jogo legal, Eduardo. Jogo bom de ver, pô. É Barcelona bom. E
Juventus.
Pô.
Tem ótimo. Sentimento de revanche, né?
Muito bom de ver, muito bom de ver.
E se o Barcelona perder o Neymar para o Paris Saint-Germain, pode ir atrás do Dybala da Juventus.
É que o Coutinho parece que não virou, né? O Coutinho só atrás, oferecendo 70 milhões de euros.
Exatamente, Flávio. Então, o calendário do Barcelona nessa pré-temporada tem hoje a Juventus, depois no dia 27 o Manchester United e ainda nessa Champions Cup o Real Madrid no dia 30, amistoso. Depois pega a Chapecoense no troféu Juan Gamper, depois mais dois jogos contra o Real Madrid, decisão da Supercopa da Espanha. Três jogos em menos de um mês, Real Madrid e Barcelona, Flávio. E só para fechar, né, o Real Madrid também na pré-temporada lá nos Estados Unidos enfrenta amanhã o Manchester United. E a tabela do Campeonato Espanhol foi divulgada, vai começar no dia 18 de agosto, numa sexta-feira, e vai desenrolar sexta, sábado e domingo. O Real Madrid, atual campeão, vai enfrentar o Deportivo La Coruña fora de casa na estreia e o Barcelona vai receber o Real Betis.
Obrigado, Wagner. Meu querido Eduardo Amorim, foi muito bom te receber aqui. O público adorou revê-lo, saber que você está bem, está ativo e está no mercado para a qualquer momento voltar pro futebol. É muito bom saber que está tudo certinho. Você contou um pouquinho da tua história, da passagem de 8 anos pela Grécia. Uma alegria te receber aqui de volta, viu, Eduardo?
Ok, Flávio. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. E gostei bastante do programa Mundo da Bola, diversificado. É um programa que fala de tudo, fala de todos os lugares. Isso é muito importante, um programa gostoso e estarei sempre à disposição para você. Um abraço a todos.
Com certeza, outras vezes vão querer que você venha, que você é realmente um ídolo do Corinthians, eterno do Cruzeiro, aqui mais regionalmente do Corinthians. Obrigado, Eduardo.
Obrigado.
13 horas em São Paulo, estamos encerrando o Jovem Pan no Mundo da Bola. Tem muito jornalismo para você hoje. Amanhã tem o plantão, domingo logo cedo, depois tem Santos e Bahia, vai ser aqui no Pacaembu. E à tarde, Corinthians e Fluminense e Sport e Palmeiras, tudo com transmissão da Jovem Pan. Abraço, tchau.